Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, que tem hoje seu segundo episódio de 2023. E hoje é dia de falar do Rio Open, o maior torneio de tênis do Brasil. Esse é aquele episódio de resumão do torneio, mas sobretudo um resumão baseado nas perguntas que os apoiadores mandaram lá no grupo do Telegram. E deixa logo eu fazer essa convocação aqui. Se você não tá no grupo do Telegram, entra porque lá é bem legal. Tem muita informação, tem áudios de coletivas, tem interação, tem o circuito dos palpitões. E é por lá que eu sempre peço perguntas para os podcasts. Então faz o seguinte, manda para mim seu nome de usuário do Telegram, e pode mandar por e-mail, rede social ou chat do Apoia-se, mas manda o nome de usuário que eu te incluo no grupo, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Rio Open. Vou começar com a pergunta do Ernesto, que pede para eu fazer um apanhado com o melhor jogo, surpresa, decepção, etc. E melhor jogo, eu gostei muito de Alcaraz e Fonini, achei que foi bem divertido, bem melhor, e até mais equilibrado do que eu esperava. Mas eu também acho que esse jogo entra contra aqueles jogos que o Alcaraz complicou porque deu uma viajada em alguns momentos. Ele fez isso durante a semana em jogos, em partidas diferentes. Contra o próprio Matheus Alves na estreia, contra o Fonini, depois contra o Lajovic também. Apesar de ter vencido esse jogo em dois sets. E isso, assim, cobrou seu preço porque ele ficou mais tempo em quadra do que poderia. Sofreu uma lesão e não aguentou jogar o melhor dele durante a final. E já no embalo, também acho que a final pode também ter sido o melhor jogo, porque teve equilíbrio, teve drama, teve pontos bonitos, foi muito legal de ver, e talvez, assim, acho que a melhor final de todas as edições do Rio Open até agora. Então eu fico na dúvida entre esses dois, e se tiver que decidir eu vou com a final, vou com a vitória do Norris sobre o Alcaraz. A surpresa do torneio para mim foi o Nicolas Jarry, que saiu do quali e por pouco não eliminou o Alcaraz na semi. E tem alguns detalhes, algumas sutilezas nessa campanha do Jarry para ser tão surpreendente assim. Primeiro, na semana anterior ele perdeu na primeira rodada do quali para o Felipe Meligeni. Ou seja, ele não chegou no Rio Open voando, cheio de confiança. Segundo, o jogo dele é agressivo, baseado num bom saque, devoluções potentes, pontos curtos. E as condições de jogo no Rio, no nível do mar e com muita umidade, são condições lentas, não são as ideais para ele. E mesmo assim, ele fez o que fez. E terceiro, a estreia na chave era contra o Musetti, um top 20. E ele atropelou o garoto, né? E não é que o Musetti entrou com preguiça, com má vontade, etc. Porque eu já ouvi esse comentário pelo Jockey, mas eu acho que quem disse isso não viu a partida, né? Porque o Musetti, ele só não conseguiu jogar porque o Jarry não deixou. Então eu acho que é indiscutível o quanto o Jarry surpreendeu nessa semana. Agora, a decepção é difícil. Eu acho que muita gente vai dizer que é o Musetti. Por causa dos rankings, né? Você pega um top 20, cabeça 3, que perde para um cara vindo do quali. E parece que o top 20 é a decepção. Mas diante do que eu acabei de falar, né? Defendendo o Jarry como uma grande surpresa, eu não consigo achar que o Musetti foi uma decepção. Por outro lado, a chave estava tão equilibrada que não é fácil apontar um cara que fracassou, foi um fiasco, né? Talvez o Tim, porque ele fez um primeiro set horroroso. Não é questão de perder para o Monteiro, mas de como ele jogou. Ou talvez o Garim e tem o Schwartzman, né? Mas o Schwartzman já estava numa fase horrorosa, agora são, acho que é uma vitória nos últimos 13 jogos, se eu não me engano. Estou fazendo isso de cabeça, esse podcast, que eu não estou em casa, ainda estou no Rio, então eu não estou parando para ver números e conferir tudo. E o Schwartzman também perdeu do Lajovic, que é um cara perigoso. Então acho que não dá para botar ele como decepção aqui, até por uma questão de expectativa. Então eu não sei, eu acho que eu vou mesmo com o Tim. Com todas as ressalvas, porque ele tá tentando reencontrar aquele tênis que ele já teve. Mas acho que ainda assim, perdendo o Monteiro, que vinha no momento nada animador também, né? Perdendo chances no terceiro set ali, que ele teve breakpoint em dois games. E por perder aquele primeiro set horroroso, né? Não foi bonito. Então acho que como decepção, eu coloco o Tim e acho que ele concordaria comigo. Seguindo adiante, o Pedro Melo pediu para fazer uma avaliação dos brasileiros. Então vamos lá. Eu vou olhar a chave de cima para baixo, tá? Não estou fazendo por ordem de ranking. Começando pelo Matheus Alves, que pegou o cabeça 1, Alcaraz. Ele fez um ótimo jogo, né? Ele perdeu pro 6-4, 6-4, tirou 8 games do número 2 do mundo. É, ainda que o Alcaraz tenha mostrado aquela certa preguiça, entre aspas, por favor, nesse jogo, foi uma boa apresentação do Matheus, independentemente do número de games que ele ganhou, sabe? Eu acho que ele foi pro ataque, fez o jogo que ele podia fazer. É, o Alcaraz fez ali o mínimo básico para ganhar o jogo sem se complicar. Mas o Matheus fez o que acho que ele podia fazer nas circunstâncias em que ele estava, sabe? Acho que ok. Nota, digamos, 7 para ele. Tomás Bellucci. Ele perdeu o Dubai por 6-3 e 6-2. E eu também achei que foi uma apresentação bastante digna, sabe? Bastante boa para quem estava tanto tempo sem competir nesse nível. E ainda com um elemento, né, adicional de emoção que havia, porque seria o último jogo dele como tenista profissional. Então, achei, né, 6-3, 6-2, ele não teve nem perto de vencer. É, o Baez é um cara que, se o Tomás estivesse em grande forma, top 50, ele teria problemas para derrotar, porque é quadra lenta, o Baez troca muita bola, é o tipo de adversário que o Tomás, né, nunca se deu tão bem assim. Então, essa atuação acho que valeu por ele ter, como ele falou, né, se conectado uma vez com a torcida, ter feito pontos bonitos, e ele fez pontos bonitos, né, ele sacou saques bons, forehands legais, deu uma certa nostalgia vendo aquele jogo, né. Eu lembro que eu tuitei no dia que eu acho que ver o Tomás jogando fora de forma, semi-aposentado, é melhor do que ver a maioria dos brasileiros homens hoje no circuito. Aliás, maioria contando mulheres também, né. Porque é um tênis que ele tem um... Por mais que a crítica sempre foi válida e sempre vai ser, né? O Tomás nunca teve um plano B à altura do jogo, né, A dele. Sempre foi um cara que jogou agressivo, jogou buscando os winners, jogando, né, jogando para ganhar, para definir os pontos na raquete dele. E a crítica era válida porque quando isso não dava certo, ele não tinha para onde correr. E ele raramente também pagava para ver se o adversário errava primeiro, sabe? Então, essa crítica continua sendo válida. Mas, ainda assim, é um tênis que é legal, que eu acho mais legal de ver, por ser mais agressivo do que, por exemplo, o tênis da Bia, ou o tênis da Laura, ou o tênis do Thiago Monteiro, por exemplo, sabe? Visualmente, eu acho que é mais atrativo também. Agora, sobre a atuação dele, vamos lá, nota 6. Vai, passou o último jogo, beleza. O João Fonseca, ele fez um bom segundo set, mas um primeiro set bem ruim. Ele atacou demais, atacou errado, atacou de lugares ruins, muita bola de baixa porcentagem, deu muito ponto de graça. Depois ele disse que, né, na entrevista lá, ele disse que ficou nervoso, que não fez as coisas como tinha que ter feito, etc, etc. Mas ele fez um bom segundo set, ele trocou mais bola, ele esperou o Molten errar, que foi uma coisa que no primeiro tempo não aconteceu. E o Molten errou, e até, né, o jogo teve um momento ali que até ameaçou ficar equilibrado. Então, acho que no geral foi ok, sabe? Um segundo set bom e um primeiro set ruim. Nota 5 pro Fonseca, vai. Acho que ele mostrou o potencial que tem com 16 anos, ganhou pontos bonitos e tudo mais. Só que a diferença dele de nível, né, de nível dele pro Molten ainda é muito grande hoje, né? E pra terminar, Monteiro foi ótimo, né? Diante do que foi colocado na frente dele na chave. Ele ganhou o jogo que dava pra ganhar, que era contra um time parcialmente fora de forma, né? Que entregou um primeiro set. Entregou, não digo, né, perdeu de propósito, mas deu tanto ponto de graça no primeiro set. Né, e depois... E ganhou um terceiro set duro contra o time, jogando muito bem no tie-break. Acho que o Monteiro tem que receber muito mérito por isso. E perdeu do Norrie, que era número 13 do mundo na segunda rodada, normal. Jogou bem, equilibrou os dois sets e tal. E eu acho que assim, no balanço, o resultado é o normal. Mas é até certo ponto animador diante das derrotas que o Monteiro vinha sofreu em Córdoba e Buenos Aires, que não foram nada animadoras. Então dou uma nota aí 7,5 pro Monteiro, tá? Depois vocês me digam se vocês acharam que eu fui generoso demais. Agora vem duas perguntas sobre chaves. O Shea de GG, ele lembra que o Norrie não pegou nenhum top 50 até a final, e o Rafael Mendonça pergunta se a chave de duplas também estava fraca. Bom, falando primeiro das simples, eu não acho que um torneio com 8 top 50 seja fraco por definição, mas é inegável que o Rio é um 500 normalmente mais fraco que Hamburgo, Viena, Roterdã e tal. E isso acontece por tudo que a gente já fala, já discutiu aqui, né? Calendário, que vem pós-Austrália, antes de Indy Rolls e Miami, que são, né, sequências de quadradura. Então o cara, para vir para a América do Sul, além da viagem longe, de ter que jogar no calor, no saibro, etc., né, tem questão de dinheiro, enfim, e tem que sair da Europa para vir para cá, para depois ir para a quadradura de Acapulco para frente. Então, sabe, se essa gira tivesse um 1.000, a questão seria um pouco diferente, mas é uma sequência que termina com 500, né? E nem termina com 500, porque termina em Santiago essa semana com 250. É, o 500 nem é o último da série, né? É Córdoba, Buenos Aires, Rio, 500, e depois volta para Santiago 250. Então quem tem intenção de jogar a sequência de dura com Santiago, John Wells e Miami, só tem 3 semanas para jogar no Saibro. E aí você teria que jogar sem descanso, saindo do Rio e indo para Acapulco. É puxado. Então acho que muita gente não vem também por causa disso. Então é normal que essa chave do Rio seja mais fraca mesmo por tudo que está envolvido, né? Geograficamente, financeiramente, etc, etc, etc. E assim, mas a questão do Norrie é que os cabeças do lado dele foram caindo, né? E aí não é culpa dele. O Moulton levou uma virada do Delien, o Francisco Cerundolo perdeu do Zapata Miralles, que estava numa semana inspirada, foi até a semifinal. Também tirou o Albert Ramos, que era cabeça de chave. E isso, né? E aí o Norrie se viu numa semi contra o Zapata Miralles. Beleza pra ele. Eu acho que pro padrão Rio Open de chaves, o torneio tava bom o bastante, né? E lembrando que o Rio tinha um contrato assinado com o Casper Ruud, que resolveu tirar o time de campo faltando pouco tempo. E aí os diretores correram atrás do Norrie para fechar e pegar outro cara à altura. Aliás, a história do Norrie é engraçada, que isso não foi contado no torneio, mas é o seguinte. O Norrie tinha conversado com os diretores do Rio Open para jogar, só que... É assim, né? O jogador chega, pô, eu quero jogar teu torneio e tal, mas meu ranking é X, não rola um trocado aí, né, pra valorizar e tal. E o orçamento do Rio tava todo comprometido, né? O Lui contou essa história assim pra mim depois, ontem, só pra mim. E ele diz, olha, a gente adoraria ter você aqui, mas eu não tenho nada pra te dar. Né? E aí o Norrie montou o calendário dele lá. Quando o Ruud desistiu, a primeira coisa que o Lui fez foi ligar pro Norrie. Olha só, abriu uma vaga aqui, a gente tem alguma coisa agora, né? E a frase que o Lui diz pra mim é a seguinte, a gente fez um agrado pra ele e ele veio pra cá. Né? Então, foi isso, sabe? A vinda do Norrie veio, aconteceu nessas circunstâncias. Então, é óbvio que financeiramente também tem uma diferença entre Rio e esse trio aí, que é Acapulco, Dubai e Roterdã, que é um trio forte, né? E tem outra coisa que, assim, ninguém considera quando avalia essas chaves dos torneios da América do Sul, mas eles dependem muito dos tenistas locais. Então, quando a gente tem um 500 com o Schwartzman em má fase e o Garim em má fase, o Del Boni jogando qualifying, é óbvio que o torneio parece mais fraco do que realmente é. Mas se você pega o Schwartzman bem, o Garim bem, são ótimos nomes em condições normais. São dois caras que podiam estar perfeitamente no top 30. E não estão, né? E são caras que, se fossem top 30, não estariam na Europa jogando Metz, Montpellier, Roterdã. Iam estar aqui jogando Córdoba, Buenos Aires e Rio, como estão agora em uma fase, né? Mas, infelizmente, tanto o Schwartzman quanto o Garim estão, né, na fase que estão. E os dois já foram campeões do Rio Open, aliás. Agora, sobre as duplas, eu acho que o grande dilema desse ano é que o torneio tomou duas porradas, né, dois baques, na semana anterior, na véspera ali. Porque um foi o Granollers, não vi mais, e ele faria dupla cabeça 1 com o Zeballos. Ótimo, né, parceria fortíssima. E a outra foi a desistência do Murray e do Venus, que seriam os cabeças 2. Né? E aí é óbvio que o torneio perde força quando isso acontece. Você perde cabeça, né, 1 e 2. Agora, fraca a chave não foi. Tinha Cabal e Melo, que era uma parceria forte. Fognini e Bolelli, nem se fala. Gonçalves e Molteni, que foram campeões, vinham de título em Córdoba, se eu não me engano. Rafael Matos e Davi Wegerland são uma dupla bastante boa. Então, não é que tenha sido uma chave fraca, mas certamente uma chave mais fraca do que o normal para o Rio Open. E se a gente para pensar, não foram duas, não foram três duplas fortes que não jogaram. Né? Eu falei de Zeballos e Granollers. Murray e Venus, mas Cabal e Fará. Porque o Fará, se eu não estou confundindo agora, ele acabou de ter um filho, eu estava esperando o bebê para essa semana do torneio, não lembro agora qual foi a situação. Mas o Cabal ficou sem o principal parceiro dele. Então se você perde três duplas fortes de um total de 16, que forma, né, a chave de duplas, enfraquece bastante, normal. E três duplas desse nível, né? Então, realmente, foi um Rio Open mais fraco que o normal nas duplas também. É, tem uma boa aqui. Dr. Rafael Radael diz que me dá 2 milhões de dólares para trazer um astro do tênis para o Rio Open. Ele quer saber quem eu chamaria. Rafael Nadal. Fácil. Porque é saibro, porque ele já jogou aqui, porque ele está num momento de popularidade ainda maior do que 8, 10 anos atrás. Né? À medida que ele vai chegando perto da aposentadoria. E acho que o 2022 dele, ganhando o Australian Open Roland Garros naquelas circunstâncias, acho que ajudou muito a fazer crescer o mito Rafael Nadal. E tá na reta final da carreira, então acho que seria lindo tê-lo aqui para uma última passagem com tudo que ele representa para a história do tênis e para o torneio, porque o torneio nasceu com ele em 2014, né, quando o torneio foi anunciado, já foi anunciado com a presença de Rafael Nadal. Então, tê-lo em 2024, que coincidência ou não, não sei se a pergunta do Dr. Rafael Radael já tinha isso em consideração, mas vai ser também a 10ª edição do Rio Open, que, né, seria legal ser uma edição especial, acho que seria perfeito ter o Nadal. Dr. Rafael Radael também perguntou se existe chance de o torneio sair do Sport TV e ir para a ESPN. Disso eu não tenho ideia, não sei de conversa nenhuma, mas eu apostaria assim, radicalmente no não. Primeiro que é um evento importante para o Sport TV e os direitos são negociados diretamente com o Rio Open, não é num pacote de ATP 500, não, porque é um evento local, todo evento localmente negocia com canais do país. É uma parceria que já dura 10 anos, mas, sobretudo, para o Rio Open ter um evento no Sport TV também significa uma cobertura maior da Globo, significa mais audiência, significa maior retorno de mídia, reportagens nos jornais, né, no RJTV, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, Globo Esporte, Esporte Espetacular. Então, tem um pacote comercial aí que é muito importante e ninguém tem mais força do que as organizações Globo para colocar um torneio em evidência. Aí a gente pode discutir se é a melhor transmissão, se não é, enfim, é questão de gosto. Mas, comercialmente falando, isso é indiscutível. Né? Então, se eu sou diretor do torneio, eu quero a Globo sempre como parceiro. Outra pergunta, o que evoluiu e o que involuiu na organização? Tem uma coisa que me incomoda no Rio Open, que é a questão de acessos e de seguranças, né? Pessoas que fazem segurança. E dá problema todo ano, sempre no início do evento ficam te mandando ir por aqui ou por ali, sem saber direito o que pode e não pode, e isso é chato demais para quem está lá todo ano, né? E enxerga o que funciona e o que deixa de funcionar. É chatíssimo, chatíssimo. Né? E é torcedor que quer ir para algum lugar e ninguém sabe informar. Sempre leva uns 2-3 dias para os funcionários se ajeitarem. Só que aí você já está no meio do evento. Né? Agora, o que evoluiu? Eu não sei se algo evoluiu radicalmente, assim, sabe? Eu acho que não tem mais muita coisa mudando lá. A organização achou uma fórmula ali que ficou mais ou menos redondinha. Eles foram ajustando aos poucos para chegar nisso. E acho que hoje não tem muito do que reclamar. Mas também não tem muito do que... Nossa, o torneio evoluiu muito nisso. Não. Sabe, o que o Lui falou, que tem que melhorar, é a quantidade de assentos nas quadras externas. Porque ele disse que teve jogo bom e teve gente interessada, mas não tinha onde sentar. E aí eu acho que é um problema com um pouco de chave e um pouco de programação. Porque quando a chave é boa, isso fica mais evidente. Você vai ter um Albert Ramos jogando na quadra 4, por exemplo. Isso é legal. No caso desse ano, ainda teve dois jogos de duplas brasileiras, né? A do Matos e a do Felipe Meligeni com o De Moliner, que eles jogaram na quadra 2 e na quadra 4. E aí, realmente é pequeno para botar brasileiro jogando e ter uma torcida, sabe? Agora, fora isso, teve aquele dia que, até a gente comentou aqui no grupo, tinha um pedaço, não sei se de madeira ou do que, se soltando de um dos placares. E era algo grande, podia causar um desastre ali, por sorte não aconteceu. E isso é seríssimo, né? Não pode acontecer de maneira nenhuma. Porque se caiu ou acertou a cabeça de um espectador, pode causar morte e aí acaba o torneio. Né? Porque não tem como. Né? tudo que é bem feito ali, e tem muita coisa que é bem feita no evento, vai por água abaixo por uma cagada dessas, sabe? É uma falha sem tamanho. O Lucas Parra perguntou se o Alcaraz já é o maior nome da história do Rio Open, tirando Nadal. Talvez sim, Lucas, porque ele já foi número um do mundo, né? Com ressalvas por causa de Wimbledon, né? Se contasse os 2000 do Djokovic, o Alcaraz não seria. E, obviamente, o Alcaraz tem um carisma que vende ingresso e leva a torcida junto com ele, mesmo sem ele ser brasileiro. Mas o torneio teve Ferrer, que tem uma carreira enorme e, obviamente, jogou numa outra época para comparar ranking, né? Podia ter sido número 2 se, de repente, não tivesse Federer e Murray. Podia ter sido número 1, quem sabe, se conseguisse beliscar um slam ali. O torneio também teve o Tility, que foi campeão de slam. Teve gente grande, teve Tsonga, Monfils, enfim. Eu acho que não é tão fácil assim cravar o Alcaraz já nesse começo de carreira contra esses caras. Próxima. O João Almeida perguntou o que eu achei da despedida do Belucci, se eu acho que faltou alguma coisa. Eu não senti falta de nada. Eu achei bem boa a cerimônia e bem justa para o que foi a carreira do Tomás. Dito isso, eu teria feito algumas coisas diferentes. Primeiro, acho que botar a Teliana ali para dizer que o Tomás Belucci foi o segundo maior brasileiro da história, ignorando o Tomás Koch, achei feio e achei desnecessário. A carreira do Belucci é enorme, tem feitos impressionantes, a gente não precisa exagerar agora porque ele está se aposentando, sabe? Tomás Koch foi maior, foi bem maior, ele jogava com os grandes da época dele, ganhava dos grandes, ganhava torneios maiores, ia mais longe nos slams, então ele não tem um ranking melhor que o do Tomás, do que o Belucci, né? São dois Tomás aqui, eu vou ficar Tomás e Tomás. Mas o Koch não tem um ranking maior que o do Belucci na ATP, porque não existia ranking nesse período. Né? É o mesmo que dizer insistentemente que a Bia é brasileira de melhor ranking na história da WTA, porque a Maria Esther Bueno não teve ranking da WTA no seu auge. Né? Então, putz, não precisa forçar essa barra. Outra coisa que eu teria feito diferente, eu acho que não era pro Pardal, pro Ricardo Ascioli, ser o mestre de cerimônias. Porque, primeiro, porque ele não costuma fazer isso. E segundo, que a relevância dele para a carreira do Tomás não é grande. Então, não tinha por que forçar a presença dele ali. Então, ou botava alguém, um amigo do Tomás, ou o que eu acho mais certo é contratar um locutor, um apresentador bom, que entenda de tênis para fazer isso. Eu contrataria o Fernando Nardini, por exemplo. Alguém contrataria o Eusébio Rezende, né? Enfim, é questão de gosto aí. Mas eu acho que não era para ser o Pardal. Mas ele tem uma parte ativa no torneio, ele é... Enfim, tem uma questão de ego aí também, né? Mas o vídeo que mostraram no telão foi bonitinho, acho que ter a família do Tomás em quadra foi legal, os amigos e técnicos mais próximos também desceram ali na maior parte, então acho que foi uma cerimônia justa. Para terminar, o Johnny Garbin lembra que foi o primeiro torneio que eu levei meu filho, e eu levei ele por um dia no sábado, com a minha esposa. E ele pergunta o que eu não via antes e vejo agora em termos de acessibilidade e conforto pro Rafinha. É uma boa pergunta, Johnny, porque realmente a gente só observa essas coisas quando precisa. Eu agora, por exemplo, já sei os shoppings em São Paulo que tem os melhores fraldários. Eu já sei estacionar perto de elevador nos shoppings, que é uma coisa que ninguém se preocupa normalmente, né? Você vai, sei lá, para em qualquer perto de escada rolante, qualquer acesso e entra. Mas agora eu já sei os elevadores, já sei onde são as rampas de acesso. Esse tipo de coisa que eu e a Pilar fomos aprendendo com o tempo. No caso do Rio Open, foi um pouco diferente, porque a ideia era mais levar o Rafinha para apresentá-lo para os meus amigos jornalistas e ficar ali na sala de imprensa e não ficar circulando no evento. Então é uma experiência diferente, não é uma comparação justa. Mas é claro que na entrada e na saída a gente viu que tinha rampa, a gente viu que os funcionários respeitam prioridade, a gente não teve problema nenhum nesse sentido. E, como eu apresento o podcast oficial do torneio, e todo ano eu faço um episódio lembrando, dando dicas de como ir, como chegar, onde ficar, o que pode levar e o que não pode levar para o torneio, eu já sabia que pode entrar com o carrinho de bebê, mas não tem guarda-volumes, então você não pode levar o carrinho para a quadra. É, porque é uma quadra provisória, não tem elevador, não tem tanto lugar assim para quem vai de cadeira de rodas, etc e tal. Então, o que eu acho que poderia ter, sim, era um serviço de guarda-volumes. Porque aí sim, se você vai sozinho com o bebê, você pode deixar o carrinho no guarda-volumes e subir na quadra com o bebê no colo, num canguru, num sling, no que for. Né? hoje não tem essa opção. Então, se o casal entra com o bebê num carrinho, os dois têm que se revezar, né? Homem e mulher, ou homem e homem, ou mulher e mulher, pelo amor de Deus, gente. Casal pode ser de qualquer... né? Vocês entenderam. Os dois têm que se revezar para ver o jogo, porque não tem onde guardar o carrinho dentro do complexo. Né? E como não pode subir, enfim, tem que ficar uma pessoa com o carrinho e o bebê, e a outra vai para a quadra, ou a pessoa vai com o bebê para a quadra e a outra tem que ficar só vigiando o carrinho. Enfim, não tem jeito. Então isso seria algo que eu adicionaria. Mas eu admito que, assim, eu reconheço que não deve ser simples fazer isso, porque eu olho para o... eu estou aqui respondendo essa pergunta, imaginando o espaço do jockey com as coisas que já tem lá e tentando imaginar onde haveria um guarda-volumes, porque seria um guarda-volumes grande, né, para colocar carrinho de bebê e esse tipo de coisa. Não pode ser aquele guarda-volumes de armário pequenininho, tem que ser uma coisa grande. Então ocuparia bastante espaço e eu não sei onde caberia ali, né? Daria para arrumar um espaço, obviamente, né? Mas teria que tirar alguma coisa de algum lugar ou remanejar, enfim. Mas seria, acho que, a mudança que eu faria em termos de acessibilidade. O Tarcísio Colares perguntou assim: dentro da gira sul-americana, pela sua opinião, a minha opinião, né? E de jogadores, técnicos, imprensa, etc., se dá para ranquear do melhor para o pior torneio entre Córdoba, Buenos Aires, Rio e Santiago. Tarcísio, eu suponho que o Rio seja o melhor, porque é um ATP 500 e porque realmente eu ouço muitas coisas boas vindo dos jogadores. Agora, comparar com Córdoba, Buenos Aires e Santiago, primeiro, não posso, porque eu não tive nos outros três. E segundo, porque eu raramente ouço jogadores falando sobre Córdoba, Buenos Aires e Santiago. Então eu não tenho parâmetros para fazer essa comparação e cravar para você, olha, o Rio é melhor. Né? Eu suponho que seja melhor porque um ATP 500, ATP faz exigências maiores, né, em termos de estrutura e de serviço para os 500 do que para os 250. Então é isso. E outra coisa que as pessoas não falam, mas que todo mundo sabe e é um fato, é que quando o Rio deixou de ser um WTA 250, parte dessa decisão tem a ver com elevar a avaliação do torneio dentro da ATP. E isso aconteceu. O torneio passou a ser bem mais avaliado quando passou a ser apenas um ATP 500 e não mais um WTA 250. Aí vocês podem perguntar, por que isso? Porque não tem mais que dividir quadra de treino, não precisa levar jogador para treinar em lugar diferente, porque no jockey não cabia homens e mulheres, não cabiam homens e mulheres, né, treinando nas quadras de lá, precisava treinar fora, precisava usar quadras de outros clubes do Rio. A questão de transporte também melhora muito, questão de sala dos jogadores, de serviços, tudo é muito mais fácil de você fazer com qualidade se você vai oferecer para metade, né? Se você tem 64 jogadores e mais, sei lá, vamos ver, suponhamos que sejam hoje 32 jogadores na chave masculina, mais técnicos e físios e tal, seriam 50 pessoas. Então é mais fácil você oferecer, né, serviços bons para 50 pessoas do que para 100 pessoas, né, se fosse o caso, que era o caso quando tinha WTA. Então acho que é muito simples, o Rio fez isso, passou a ser mais bem avaliado. Mas repito, né, para fazer essa comparação com Córdoba, Buenos Aires e Santiago, eu teria que conversar com mais gente ou de repente ir aos torneios, né? Eu não tenho esse embasamento para te dar uma resposta. O que eu fiz foi só uma suposição pelo status do torneio junto à ATP e pelo nível de exigências, e até onde eu sei o Rio cumpre todas as exigências e é um torneio bem visto pelos jogadores. O Gabriel Vilela perguntou se eu acho viável o sonho do Lui de trazer o Nadal no ano que vem. Bom, eu vou deixar o áudio do Lui aqui no fim desse podcast, para deixar bem claro o que ele fala, o que ele deixa de falar. Mas é difícil dar opinião num negócio desse, porque tem muitas variáveis aí, né? E coisas que... fora de controle do torneio e fora de controle do Nadal, porque a gente não sabe como é que ele vai estar fisicamente, né? Se ele vai estar no circuito ainda, tudo depende de um monte de coisa. E o próprio torneio tem uma mudança de dono que eu não sei o quanto afeta financeiramente, né? E tem, obviamente, questão de câmbio, que se tiver uma mudança radical, é óbvio que pode fazer uma diferença, né? Não estou aqui fazendo previsão nenhuma, vamos supor que acontece uma maluquice e o câmbio cai para 3 para 1, né? O dólar 3, passa a custar 3 reais. A chance de trazer um cara de peso aumenta. Mas e se o dólar passa a custar 7? Diminui. E fora isso, tem as coisas que o Nadal controla. Ele vai querer jogar, ele vai querer vir até aqui, sendo que, né, tem 7 anos que ele não vem. Não sei, sabe? Então tem tanta coisa pendente aí que é difícil dar até uma opinião, né? Não é questão de eu achar viável ou não. Eu não sei quanta bobada ela vai dar de dinheiro para pro Rio Open trazer uma lineup, para formar uma lineup, né? A gente não sabe como é que o Nadal vai estar fisicamente, a gente não sabe se o Nadal vai estar, né, no circuito. Então, tem muita coisa aí que não dá pra responder, Gabriel. E assim, independentemente da vontade do torneio, porque se o Lui me fala, olha, a Mubadala vai dar uma grana pesada pra gente ano que vem. E aí eu te digo, eu acho viável, né, desde que o Nadal esteja bem fisicamente. Só que nem isso eu posso dizer, porque eu não sei quanto a Mubadala vai, né, estar disposta a botar de dinheiro no torneio. Né? Aparentemente, tudo indica que o torneio vai ficar aqui, o que já era um temor, porque pouca gente conhece os negócios da Mubadala aqui no Brasil, mas eles têm negócios aqui. Então, aparentemente, o torneio serve para reforçar alguns dos interesses deles aqui. Mas, fora isso, não tem nem como começar a te responder. O que eu podia te falar era isso, assim, o que, que tem de variável, o que, que afeta, mas se é viável não é, vai depender disso tudo, sabe? Além disso, gente, de tudo que vocês mandaram e eu respondi, a gente tem as questões de sempre, né? Como é que fica o torneio agora que a Mubadala comprou a parte que era da MG? Qual é a chance da gente voltar a ter um WTA no Brasil? Se o Nadal pode voltar para a 10ª edição do Rio Open? E tudo isso sempre surge quando o Lui para dar aquela coletiva anual que ele dá no dia da final do Rio Open. E ele falou um pouco sobre isso tudo esse ano também. E acho que melhor do que eu repetir aqui é vocês ouvirem direto dele. Então, para terminar esse podcast, eu vou deixar aqui o áudio da coletiva, né, anual do Lui no Rio Open, em que ele fala da edição desse ano, do ano que vem, do Alcaraz, do Nadal e muito mais. Então vocês ouçam aí e eu fico por aqui, beleza? Abraço, gente!
Bom, a gente está aqui com o nosso diretor do torneio. Há minutos da gente começar pela primeira vez uma final com cabeça 1 e cabeça 2 do torneio. Já dá para fazer uma avaliação, Lui, dessa edição?
Acho que dá para começar falando que, obviamente, né, por ser o cabeça 1 e cabeça 2, a gente tem um histórico de grandes surpresas do Rio Open, né? Pela primeira vez a gente tem os favoritos aí avançando para a final. Isso não deixa de ser uma coisa positiva ou negativa, mas é mais um fato relevante. Falando um pouco de 2023, acho que a grande notícia, acho que foi, no caso, a falta de chuva, né? Na terça-feira choveu um pouquinho mais tarde, mas não afetou tanto. As pessoas muito vieram me perguntar, né? E a chuva de terça-feira? Mas a chuva de terça-feira é a chuva que não dá tanta dor de cabeça, aquela chuva que chove tão forte, que cancela tudo, já passamos para o dia seguinte, não é aquele chuva que vai e vem, que gera um pouco mais de ansiedade. E o fato de todas as sessões lotadas, né? Na segunda-feira a gente tem uma sessão, nunca tinha visto isso, a quadra cheia numa segunda-feira. Isso é bastante gratificante para nós, somos promotores de eventos. Obviamente tem vários fatores que fazem com que o evento seja um sucesso, mas eu, para mim, quando eu vejo uma quadra cheia, nada me deixa mais satisfeito. Então acho que para mim é o grande fato relevante. Aqui está tudo sold out, de fato o público ter comparecido.
Lui, bom, o que você pode falar da continuidade do torneio sem IMG, com a Mubadala comprando a parte? O que muda, se muda, enfim? O que pode ser dito sobre a sequência do torneio no Rio?
Ale, não muda nada. Na verdade, eu não posso... Né, eu posso falar da minha parte. Eu sou, hoje em dia, eu sou um funcionário da IMG. Na verdade, a Mubadala comprou os 50% do percentual que iniciam da IMG. E pelas conversas que a gente tem, a intenção é toda de manter o evento aqui. A Mubadala tem vários negócios no Brasil, tem um escritório, uma sede aqui no Rio de Janeiro. É um investidor na infraestrutura do Brasil, além de ter outros ativos de esporte, como a Fórmula 1, eles são donos da Fórmula 1 também. Então, assim, o plano é manter o evento aqui, não é mudar nada. Os representantes da Mubadala estão aqui, inclusive, né, o internacional vieram aqui ver o evento. Estão vendo com bons olhos, né, tudo que foi construído aqui. Então acho que não tem muito mais o que dizer, a não ser que o evento fica. O evento está bem sólido aqui e a gente está animado para a 10ª edição em 2024. a intenção é que sim, eu continue envolvido, que a MG continue envolvida com o evento, né? Na minha figura, mas na figura de outras pessoas também que participam da organização do evento da MG. Que a gente continue essa parceria num outro modelo, né? Não como donos, mas como consultores nesse projeto.
Bueno, Luis, en español lo mío. Primero felicitarte por el torneo, es fantástico, extraordinario, muy bueno, realmente. Y vos como director de torneo, ¿en qué cosas te sentís satisfecho con el torneo y qué cosas que por ahí nosotros no vemos te gustaría mejorar para el próximo año?
Responde en español.
¿Puede ser en portugués o en español?
Como quiera.
Vou em português, respeito do... bom, acho que satisfeito é o que eu falei na abertura. Acho que, né, segunda-feira, quadra lotada, o evento operando muito bem, né? Porque quando a gente olha, enfim, eu não sei se vocês têm esse olhar, mas a gente olha muito dentro de quadra, mas a gente também olha muito fora de quadra. O acesso, tenho certeza que o Boulevard está funcionando, a operação não está gerando fila, que as pessoas estão, de fato, tendo um evento. E a gente teve essa conversa durante a semana como o evento operou muito bem, né? As quadras de fora muito cheia também, que é uma das coisas que eu vou falar do segundo ponto, provavelmente. Então, um evento muito dinâmico, né? E as pessoas... você vendo que o evento está funcionando. E o fato de não ter chuva também ajuda muito, né? Porque não quebra o evento no meio. Eu sempre falava, no passado o evento estava numa crescente, de repente chovia e aí tudo meio que morria. E óbvio que a operação fica um pouco mais complicada. Agora, do fato de melhorias, acho que a gente precisa, de fato, é melhorar um pouco as quadras externas. Elas são pequenas para o que hoje a demanda exige. No passado não era o caso, né? A gente não tinha tanto público, tanta gente, mas agora a gente tem jogos bons nas quadras externas e falta sempre. Então, de fato, isso é uma das melhorias que a gente quer fazer. E melhorar serviços como um todo, né? Coisas pequenas, mas, de fato, a gente fala muito que o evento, o Rio Open, a gente preza muito pela qualidade do evento, né? Desde quando a pessoa chega para pegar o ingresso até a experiência inteira. Então, pequenos ajustes, mas no todo o evento está muito redondo.
Luiz, você falou agora de experiência. Ontem, por um fortuito de dois jogos longos, a final de duplas acabou ficando muito tarde. E aí deu para ver que a quadra já não estava tão mais cheia, o que se esperava tanto do público. Como que você avalia essa decisão de colocar dupla? Pode, de repente, para próximas edições, repensar essa colocação da final de dupla e colocar já mais uma sobre o famigerado WTA feminino que tinha aqui, não tem. Agora a gente está... Muito se falava na época de... quando o Brasil tiver... Agora a gente está com a Luísa, com a Bia. Quero saber se tem algum plano para trazer essa data de volta aqui para o Brasil.
Eu acho que começando pela resposta da dupla, é um risco. Já funcionou naquela final que o Belucci jogou com o Rogerinho. A gente jogou no sábado à noite e a quadra estava cheia. Que as duas semifinais não foram tão longas e no final não foi... Aliás, uma semifinal, se não me engano, foi uma desistência, só teve a semifinal do Félix e depois teve a dupla, se não me engano foi isso. E a quadra ficou cheia, mas é um risco, porque a alternativa é jogar a final de duplas domingo antes da final de simples, o que para mim é muito negativo para jogar num sol de 3 horas, né, 3 e meia da tarde, num sol. Então acho que o risco no final compensa. De fato, eu acreditei que por ser um sábado à noite as pessoas ficariam mais. Eu fiquei um pouco surpreso do fato de muita gente ter ido embora, mas... Enfim, sábado, desfile das campeãs, Rio de Janeiro, não dá para controlar tudo. Sobre o feminino, acho que eu vou repetir o que venho falando. A gente já vem conversando há algum tempo sobre o projeto de trazer o feminino de volta. Não é notícia, não é novidade para ninguém que a gente tem um feminino. Né? Essa parceria MG e MM Mubadala continua. A gente ainda é dono de um 250, mas que está alugado para uma outra cidade, num contrato de longo prazo que a gente, infelizmente, não consegue quebrar. Então a gente precisa de um período de 12 a 18 meses para conseguir achar uma data, e essa data precisa encaixar no calendário. Não dá simplesmente para botar um WTA na segunda semana de janeiro no Brasil, que não funciona. Enfim, vocês conhecem bem o calendário. Então, óbvio, a gente quer aproveitar esse momento. Foi assim que o tênis voltou para o Brasil, quando o Guga ganhou o Roland Garros em 97, dois, três anos depois. Demorou um tempo para voltar o ATP 250 no Brasil, Brasil Open. Então é o mesmo processo, né? A gente está reinventando a roda. Só precisa achar a data, precisa, né, trabalhar no produto, ver, né, onde a gente consegue inserir no calendário, onde a gente consegue inserir no Brasil. Eu realmente não acredito, porque a gente tomou essa decisão no passado de tirar o feminino daqui por uma questão logística. Vocês hoje em dia conseguem entender que não cabe aqui dentro, né? Infelizmente, não é só a questão de vestiário, sala de jogador, mas a questão de quadras também, a gente não tem suficiente. Então, enfim, a gente vai continuar trabalhando para isso, espero que a gente consiga resolver. Espero que na coletiva futura a gente possa dar uma notícia boa, mas infelizmente agora é só estar trabalhando para isso.
Oi, Luiz, boa tarde, tudo bem? Ano que vem, 10 anos, né, edição especial do Rio Open, por tudo que aconteceu na primeira, né, o Rafael Nadal, campeão, tem como sonhar? Tem, né? Mas tornar o sonho realidade, assim, como é que você vê isso?
Foi até uma entrevista que eu dei no começo da semana, né, que foi uma pergunta, foi exatamente essa, né? Qual o seu sonho? Eu falei, meu sonho seria ter o Nadal de volta para comemorar 10 anos. É um sonho, não tem conversa, não tem conversa com a gente nenhuma, né? A gente nem... Ele nem tá falando de calendário de 2024, porque, né, não sei se ele ainda vai estar jogando. Eu imagino que ele esteja caminhando pro final da carreira, finalmente, porque as pessoas falam disso faz tanto tempo, mas ele continua jogando. Mas, de fato, seria um sonho, né? Porque o Alcaraz, enfim, é a nova geração. Ter ele como a antiga geração, o jogador que, de fato, ajudou muito a desenvolver o Rio Open. Nos três primeiros anos, ele foi fundamental para fazer com que o Rio Open crescesse como evento. Então, por que não sonhar? Mas, por enquanto, é só um sonho mesmo.
Oi, Luiz. Boa tarde. Tem uma pergunta sobre as novas estrelas, né? A gente teve, historicamente, o Casper Ruud, quando ninguém conhecia, trouxeram hoje um grande tenista, chegou aí top 3, Alcaraz também. Como que a direção vê essa estratégia de trazer novos talentos e se vocês têm já um plano para trazer novas revelações, que é sempre um celeiro, né, de talentos do Rio Open?
Sim, na verdade isso é uma parceria, né, da IMG e IMM. A IMG sempre teve um wildcard na chave principal para dar para uma futura revelação. Na verdade eu acabo levando muito crédito, mas... Na verdade, o crédito é bastante da IMG, dos agentes que vêm falar comigo e vêm, né, o Alcaraz foi um deles, que o agente dele há 4 anos atrás falou, eu tenho um garoto que você vai adorar, é a cara do Rio Open, não sei o quê. Aí eu fui, comecei a ir atrás, falei, beleza, topei. Em 2020 ele foi o wildcard. Assim como já foi o Aliassime, o Casper Ruud, o Nicolas Jarry também foi o wildcard num ano. Então, enfim, a gente está sempre olhando com bons olhos para essa nova geração. É assim que a gente fideliza também, muitos torneios fidelizam esses jogadores, né? O Alcaraz está voltando muito em razão da gente ter dado o wildcard para ele em 2020, né? Enfim, conversas de bastidores, de fato, né, confirmam isso, né? Se a gente não tivesse dado o wildcard, provavelmente ele não estaria jogando aqui hoje, estaria num calendário diferente. Então vamos continuar trabalhando. Acho que a grande revelação, né, o wildcard foi o João Fonseca, quem eu olho com ótimos olhos, né? Ele, primeiro ATP dele, obviamente é desafiador nessa quadra, enfim, nas circunstâncias, ele sendo do Rio de Janeiro, mas é um garoto que tem muito talento, a IMG está, né, de olho nele há algum tempo já também, isso é uma coisa positiva. Espero que a gente consiga, porque não o João Fonseca de novo em 2024, mas de repente alguém novo que apareça, a gente com certeza vai sempre ficar olhando essa nova geração.
Justamente dando sequência a esse assunto do Alcaraz, né? Qual relação que o evento tem com ele? É uma estrela que está surgindo, que teve a sua primeira vitória ATP aqui. É para afirmar esse laço, né? Futuramente um grande ídolo, hoje já, número um, mas para estreitar essa relação, como é que é essa relação do torneio com ele?
A relação, são várias, algumas relações. A relação do empresário com o torneio é muito boa, é o mesmo empresário do Davi Ferrer e do Carrenho, jogadores que a gente já trouxe no passado. Então isso é muito positivo também, porque isso passa pelo crivo dos empresários. E a relação com ele é a melhor possível, porque eu sempre falei isso, quando um jogador vem para cá e ele ganha o torneio, é muito mais fácil convencer ele de voltar. Então as memórias do Alcaraz com o Rio, a relação dele com o Rio é muito positiva. Foi, né, o torneio que ele ganhou, o primeiro jogo ATP, o primeiro ATP 500 dele título, possivelmente, né, hoje, a primeira vez que ele vai defender um título em algum torneio ATP. Então essas recordações, essas memórias são sempre muito positivas para poder convencer ele para voltar. Agora, vamos ver, né? As coisas mudam, eu não sou muito de tentar ficar fazendo previsão. Tudo que eu sempre falo é que a gente tem um comprometimento de sempre tentar trazer o melhor na lineup possível. Eu acho que com ele no lineup a gente está bem servido.
Obrigada.